Rádio AL. Esporte na Rede.
Bom, voltamos com o Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa, destacando o futebol de Santa Catarina. Mas antes do futebol catarinense, vamos dar aqui um destaque aqui para a nossa Liga de Futsal. O Esporte da bola pesada, da quadra na bola pesada, dos 5 primeiros colocados na Liga Futsal, 3 são catarinenses, vejam bem. Jaraguá em primeiro, em terceiro o Blumenau e em quinto o Floripa no futsal. Portanto, um show de bola, é muito interessante a presença, a performance aí do futsal aqui no estado de Santa Catarina, repetindo hoje na Liga de Futsal, 3 são catarinenses. Primeiro, o Jaraguá, terceiro, Blumenau e quarto, Floripa. Jaraguá que, embora tenha desmantelado, desfeito aquele poderoso time do Falcão, mas continua na sua performance, a Arena Jaraguá recebendo bom público, sempre para assistir o melhor do futsal em Santa Catarina, a performance da cidade de Jaraguá do Sul. Interessante. O terceiro colocado, Blumenau, também que está bem, e Florianópolis, através do Floripa, também fazendo um bom trabalho aí no futsal. A gente vai torcer sempre para que o futsal tenha a sua melhor apresentação e vai torcer que o público comece e volte às quadras como outrora. Nós tivemos bons tempos aqui em Florianópolis com o 12 de agosto, com o Cupido, com o Colegial, com o BESC. Nós tivemos aqui realmente momentos muito interessantes e tomara que volte os bons tempos do futsal em Santa Catarina, na época denominado futebol de salão, que a regra era um pouco mais rígida, parece que a bola também era mais pesada, mas andava muito, onde a gente viu revelar aí o Nelsinho, que depois jogou no Avaí, o grande Renato Sá também jogou no Avaí, o Neda, lá pelos lados do Hélio Buritis de Lages, e também o Barriga, que jogava num bom time formado em Joinville.
O Barriga?
Barriga, bom goleiro, por sinal.
Tinha
bom
barriga grande, Ivan?
Bom goleiro. E você sabia que grandes nomes passaram também pelo futsal, sim, sim, de Santa Catarina, pelo futebol de salão, o esporte da bola pesada.
Recentemente aqui no Jaraguá, que tu falasse aí, hoje é o primeiro colocado da Liga Futsal, tivemos Falcão, né?
Falcão, sim, sim.
O Falcão,
sim,
que é o melhor jogador de futsal do mundo, teve tanto show.
O que deixa feliz é que o projeto do Falcão, um projeto Jaraguá, Malve e tal, ele foi desfeito, ele foi engavetado, o projeto, uhum, mas a cidade de Jaraguá do Sul ficou com esse sentimento. E há um grupo que toca o Jaraguá. Então, significa que a performance do futsal, que Jaraguá do Sul já não tem tanto êxito no futebol de campo, no futebol profissional, mas logra esse êxito no futsal. Então, Jaraguá parece que no futsal dá certo. Tanto dá certo quanto dá a Jaraguá do Sul naqueles motor bomba, né? Sabe que motor bomba? Só para reparar e para quem está ouvindo lembrar, nós temos dois motores bombas, os dois maiores do mundo, e um concorre com o outro. O primeiro é o WEG e o segundo é o Kohlbach, os dois fabricados em Jaraguá do Sul.
O Valmir também é cultura. Ô Valmir, mas também em relação, diga, ao futsal de Jaraguá, que a gente já viu tantos casos em Santa Catarina de esportes que deram certo, como vôlei lá naquela região de Chapecó, Concórdia, tivemos aqui o vôlei em Florianópolis, e acaba o projeto, porque as empresas entram, conquistam seus títulos e saem. Em Jaraguá também foi a mesma coisa com a Malve, mas o que a gente vê em Jaraguá é que o legado ficou. Hoje nós temos uma das arenas mais modernas do Brasil e até do mundo, em Jaraguá do Sul.
E quando acontece isso, é uma coisa interessante. Você acabou de dizer, nós tivemos, por exemplo, um bom time de futebol de salão e depois de futsal, na época, futebol de salão, e depois passou para o voleibol e até no basquete. No tempo do Maninho, que existia aquele frigorífico Chapecó, que não existe mais. Essa performance também foi coroada na cidade de Concórdia. Também não existe mais. Recentemente, Concórdia, até objeto de entrevistas no ano passado, tivemos aí de repente, um acordar aí para o voleibol em Concórdia.
Concórdia que foi, se não me engano, foi campeão da Liga de Futsal do ano passado.
E no futsal
teve
também.
O handebol, a gente homenageou aqui até o pessoal de Concórdia ali no nosso evento final do ano.
Agora é interessante E é lamentável que, às vezes, alguns projetos de empresas que injetam recursos e que dão a vida numa atividade, depois, quando se ligam que não está bem, aí cai fora. Então, tem um exemplo marcante, tem gente que não gosta que fale dessa história, mas é uma realidade. No grande período do poderoso Metropol no futebol profissional, nós tivemos em 61 e 62, 60, 61 e 62, três vezes o campeão catarinense, o Metropol de Criciúma. E em 63, o Marcílio Dias de Itajaí, 64, o Olímpico de Blumenau, 65, o Internacional de Lages da região serrana. E em 66, aconteceu uma coisa inédita. Fizeram um time em Videira, chamado Perdigão. Né? Perdigão. E esse time foi formado, levaram bons jogadores. O comando administrativo do Perdigão dizia que é bom em Santa Catarina. Traz. E foi para o Perdigão. O Perdigão fez um time, entrou em campo, foi campeão catarinense. Ato seguinte, uma semana depois, desfez o clube e nunca mais voltou. É uma coisa impressionante. Fizeram um time, foi campeão catarinense e desistiu. Por quê? Porque era uma empresa, todo mundo sabe, já falei o nome, né? Que não existe mais hoje. Não existe mais.
Hoje é BR Foods.
BR Foods, quando juntou Perdigão com a Sadia. Mas essa é a verdade. O grupo liderado pelo grande empresário da família Brandalice injetou recursos, jogou pesado com o Perdigão, entrou no campeonato de 66, disputou o campeonato, foi campeão e fechou uma semana depois. Coisas do... eu acho que um projeto, não sei se foi mal feito, mal focado, não teve algum respaldo, enfim, gastou demais e não deu.
Romina, o que a gente viu também no Metropol, a gente viu no Comerciário, que quando os interesses das empresas, enfim, começaram a ficar para outros pontos, outras coisas, acabaram. A gente viu aqui na CIMED. A CIMED, por exemplo, foi o seguinte: veio aqui, fez o seu nome e quando. Até uma pesquisa que a CIMED fez foi determinante para acabar o vôlei aqui, foi o seguinte. Falava em CIMED, pensava no quê? No vôlei? Pensava no quê? Ah, no Giovani, no Giba, no Bruninho. Lá em 18º lugar, se pensava no remédio. E o negócio da CIMED, que era aqui em Florianópolis, era vender remédio. Então, para eles não adiantava, por exemplo, ficar marcado no vôlei, no vôlei, no vôlei, se o negócio deles, que era vender remédio, não estava indo tão bem, porque o pessoal... situava o nome da empresa com o vôlei e não com o remédio. Esse é um exemplo. Tantos outros exemplos, a gente teve aqui a Unisul, que foi vitoriosa.
Agora, a CIMED ainda ela chega, coloca o voleibol e tira o voleibol e ela não tem, por exemplo, um espaço e não tem, por exemplo, uma clínica. Ela não tem um espaço de reflexão, de pensar, de estudar, de avaliar. A Unisul, ao contrário. Decepção com a Unisul é que ela fez uma equipe com figurões, que foi muito bem, por sinal, mas os figurões saíram, não ficou nada. Não ficou um trabalho de base. Não ficou, por exemplo, um ginásio fortalecido. E a Unisul tinha a incompetência, porque eu acho que isso é incompetência, de fazer uma coisa interessante. Achava uma coisa ridícula. A Unisul disputou aqui em Florianópolis, no Carlos Alberto Campos, que é o nome de um radialista, né? No Estreito, e depois passou a realizar seus jogos na cidade de Joinville. Só que a Unisul, a sede da Unisul é a cidade de Tubarão.
Ela em Capivari
nunca,
de baixo, tem um ginásio,
nunca,
né?
Privilegiando a sua cidade. Aquilo ali foi um negócio... Bom, eu acho que por ali que já começou a queda da Unisul. Então hoje é uma instituição muito forte, que teve algumas dificuldades financeiras, mas que está se restabelecendo.
Tem um parque aquático muito bom.
Está indo muito bem. Mas o que se lamentou na Unisul foi isso, que fez um baita time, mas não fez uma divisão de base, não fez um estudo para que, quando aqueles figurões fossem embora, eles fizessem pelo menos uma parte. Existe aí o futsal, existe até um voleibol, até um basquete, mas uma coisa muito minguada ante a grandeza do que já representou aquele projeto da Unisul.
Não fica o legado, né, Vomir? Até eu faço uma cadeira de gestão de esporte com esse pessoal que foi da Unisul também. E o que aconteceu foi o seguinte: quem era da Unisul migrou para a CIMED. E quando a CIMED acabou, acabou tudo.
E você já deve ter discutido, então, em alguma aula, que o grande problema foi que nada foi plantado. Nada foi.
Sim. Até uma reclamação deles é o seguinte: a Unisul tinha uma estrutura, vieram os profissionais E quem era aluno, por exemplo, de educação física, de fisioterapia, de jornalismo, como a gente, não tinha oportunidade, por exemplo, de fazer um estágio, de aprender alguma coisa, de trabalhar com os próprios profissionais. Pô, tu imagina, Valmir, um cara que é estudante de educação física, um cara que é estudante de fisioterapia, está trabalhando ali, vendo um esporte de alto rendimento, está trabalhando ao lado de um Giovani, de um Renan Dalzotto, para aprender, ou então para até formando novos profissionais, né?
Aí eu pergunto, eles vieram para um projeto ou vieram para ganhar dinheiro? O imediatismo. E esse imediatismo não resolve. Ele é um paliativo. Ele atende uma necessidade, um ano, dois anos, pô, vai embora, acaba.
Tudo essa questão falou. É um ano, dois anos e depois acaba, até porque as pessoas vão, botam o seu nome e tudo é um negócio, né, Valmir? No caso da Unisul era o seguinte. Às vezes jogava no interior de São Paulo, estampava na camisa, Unisul à distância. Jogava aqui e tinha campus da Unisul. Ou então ensino diferenciado, mestrado, não sei o quê. Querendo ou não, é um produto que vai se vender. No caso da Unisul, por exemplo, no caso da CIMED, tantas outras empresas, chega no interior de Santa Catarina, então vai jogar em São Paulo, tem jogos transmitidos pela Globo, etc., pelo Sport TV, está lá um produto que vai ser vendido e que vai, digamos assim, compensar o investimento que foi feito. A CIMED ninguém conhecia. Vamos dizer, ninguém conhecia. Hoje a gente está falando de CIMED aqui, o projeto já acabou faz 3, 4 anos e ninguém nunca tinha ouvido falar da CIMED. Remédio? Não se ouvia falar da CIMED, pelo menos aqui em Florianópolis não. Aí tu vai lá, hoje a CIMED, tu fala, pô, a CIMED tem remédio, a CIMED teve vôlei, etc. E não se ouvia falar, por exemplo, nesse caso. Aí a gente teve a Malve, que subiu lá em cima. A Malve já era conhecida, tudo bem, mas a nível nacional, como ficou conhecida com o futsal, não era. Agora a gente tem a Crona em Joinville, tem tantas outras empresas que se fizeram conhecidas por causa do esporte, mas a partir do momento que elas atingiram o seu ponto, seu ápice, já ganhou 3, 4 vezes, ganhou 4, 5 vezes, não vai ganhar mais, ou então o projeto está feito, está acabado, nós já somos conhecidos, a gente já teve o nosso destaque, pronto, acabou, vamos investir em outra coisa.
Aliás, você falando em marketing, jogada de marketing, eu lembro de uma jogada de marketing, teve muita gente que questionou na época, no início dos anos 2000, a jogada da Consul Joinville, que não colocou dinheiro, não investiu em clubes catarinenses e colocou dinheiro no São Caetano.
Não é verdade.
Mas só que o São Caetano é o seguinte, a visão é outra. Não é patrocinar o grande clube, mas é patrocinar por um valor muito menor o pequeno clube que vai enfrentar aquele time grande. Então, na medida que o São Caetano, pelo Campeonato Brasileiro, enfrentava lá em São Paulo, Santos, Corinthians, Palmeiras, o Flamengo do Rio, o Botafogo, Vasco, Internacional, Grêmio, Internacional, Cruzeiro, Atlético, esses jogos apareciam na televisão. Então, muita gente ficava de olho no grande time, mas quem está assistindo o Internacional jogar com o São Caetano e torce para o Internacional, obrigatoriamente vê em campo o time do São Caetano, com aquela camisa azul vistosa e escrita Consul. É uma jogada de marketing interessante. Claro. Gasta muito menos e tem quase um retorno quanto aquele que gasta uma fortuna.
Até porque, Valmir, uma hora e meia, que é o tempo que dura um jogo de futebol, sem os acréscimos, sem o intervalo, na Rede Globo, todo o Brasil, se tu for pegar e transformar isso em propaganda, e muitas vezes o pessoal, quando acabou o programa, começa a propaganda, já troca de canal, se for transformar isso... Dá uma grana infernal.
E o time do São Caetano, e o João Pacheco Neto, que boa lembrança, sabe disso? São Caetano que perdeu o campeonato, que não era campeonato brasileiro, foi aquela briga que não teve brasileiro, mas teve a Copa João Avelange, onde fizeram uma baita de uma sacanagem, foi uma coisa armada, eu só não posso provar, mas foi uma coisa armada.
Qual, aquela do SBT na camisa do Vasco?
Não. Não, mas aí foi por causa da briga, né? A briga do Globo com a Globo até foi competente porque fez uma briga com o Vasco. Mas acontece o seguinte, o Vasco ia perder para o São Caetano. Porque o São Caetano buscava uma vitória. Quando o São Caetano começou a apertar, caiu a arquibancada. Aí caiu a arquibancada, levaram 3 meses para fazer a final, aí o São Caetano desmontou o time, perdeu. E aí, tá entendendo? Bom, mas... tu fala mal, né? Então, que coisa impressionante. Mas nem tudo está ruim no futebol catarinense. Na Série B, temos os nossos dois representantes estão no G4. A bela vitória. Eu estou sentindo, com todo respeito à vitória do Avaí, eu estou sentindo que o Joinville está dando uma relaxada e não é bom.
Cavalo Paraguai.
O Joinville ganhou um jogo fora depois da Copa. Estava 2-0, tomou um gol, quase que cede o empate. perdeu outro jogo e veio a perder para o time do Avaí. O time do Joinville dá uma ligada aí, porque o Emerson Maria está colocando um time que no primeiro tempo está jogando bem, mas é um time que se descuida, parece que está colocando gravata no segundo tempo. O time do Joinville, no primeiro tempo, tocou muito bem a bola, foi muito voluntarioso, mas se envolveu pelo esquema tático do Avaí. O time pregou no segundo tempo e tomou uma derrota, e o Joinville tem que dar uma ligada. Tem que dar uma ligada, senão daqui a pouco, além de não ser mais líder, ele sai do G4 e aí daqui a pouco a coisa desanda.
É, Valmir, até para a gente falar um pouquinho dessa vitória do Avaí por 1-0.
Foi bom.
Nicolas, que é o nosso setorista do Avaí no programa, o Nicolas está fazendo uma viagem para São Paulo, numa feira lá
sim,
de
então
rádio,
hoje não tem notícia do Avaí?
Não,
setorista
tem,
não
tem.
Veio?
Então vamos dar uma quebrar aqui um pouquinho o galho, né?
É.
Falar um pouquinho do Avaí. O Avaí que não teve o Marquinhos, e quem resolveu foi o Kleber Santana num gol lá nos 40 minutos do segundo tempo. E o Avaí venceu, e essa vitória do Avaí, ô Valmir, depois que começou a Copa do Mundo, o Avaí disputou 3 jogos, venceu os 3.
Não, tem algumas coisas para observar. Primeiro o seguinte, o Avaí, ele conseguiu 3 vitórias. Não sei se você conseguiu ver os tempos aí. Me parece que o Avaí conseguiu as 3 vitórias com decisão de vitória a partir dos 40 minutos do segundo tempo. O Avaí está fazendo gols muito no final. Muitos gols no final.
É,
quando
se,
ele pega...
esse tempo eu não sei, mas eu acho que todas as vitórias foram no segundo tempo.
Foi no finalzinho do jogo, inclusive uma virada. Uma virada aqui contra o, não sei se foi o ABC, ele fez uma virada na ressacada, ganhou de 2-1. E teve um outro jogo também, ganhou de 1-0, o gol já foi nos acréscimos e agora...
Ponte Preta, com gol de falta do Carleto.
Exatamente, e agora contra o Joinville faz o gol a 41 minutos do segundo tempo. Então é o seguinte, aí pegou um time que jogou melhor, foi mais aplicado e que marcou melhor, foi o Palmeiras. O Avaí não conseguiu marcar no segundo tempo. Então é uma coisa que tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado que o Avaí, daqui a pouco, passa o tempo e não consegue empatar seus jogos, porque está fazendo gols muito no segundo. Por um lado, é bom, porque dá uma ideia de que o time está ligado, o condicionamento físico está prevalecendo, porque vai fazer o gol no final. Só que não pode esperar muito. Tem que fazer antes. Daqui a pouco não dá tempo.
E o Avaí também, ô Valmir, com essas 3 vitórias, entrou no G4.
Sim.
E aquela coisa que o próprio Geninho tem feito um trabalho muito interessante. E eu acho que interessante, Valmir, que a gente vê o Geninho já está no final de carreira. Até outro dia estava no Corinthians, estava no São Paulo, campeão brasileiro, etc. E agora está aqui no Avaí, depois ficou um tempo sem treinar ninguém, conseguiu o acesso com o Sport no ano passado e veio para o Avaí. E tem feito um trabalho muito interessante, Valmir, principalmente de transparência. Ele diz o seguinte: não temos dinheiro, não vamos contratar. O grupo é esse. Ah, quando jogou contra o Palmeiras, não, a nossa realidade é Série B. Não adianta a gente pegar o Palmeiras e achar que vai fazer e acontecer, se a realidade do Palmeiras é Série A e o Avaí é Série B. E o Geninho tem sido muito sincero e muito transparente. Eu tenho achado isso muito, muito bom, muito positivo, principalmente para o nosso futebol catarinense. Porque a gente enaltece tanta gente, Valmir. Ah, o cara fez um treino fechado, o treinador tal fala difícil, ou então outro treinador, ah, passei por aqui, por ali, ou então, como diz o Argel, os meninos, e o treinador que eu passei por não sei aonde, fiz e aconteceu. Não, o Geninho está lá, assim, falou o seguinte, essa semana ele foi até no programa Bate Bola da TV Com, se não me engano, no domingo, e falou o seguinte: pô, não adianta eu fazer treino fechado, se dá para observar, se daqui a 5 minutos alguém de dentro do treino, dentro do próprio clube, chega para o repórter e diz: ó, treinou isso, isso e aquilo. Então, meu amigo, vamos treinar, vamos trabalhar, o grupo é esse, o grupo é aquele, os jogadores, vamos fazer o simples, não tem dinheiro para contratar. E do Avaí tá precisando. E as realidades da Série B, com um pouquinho só de um acerto, um pouquinho de vontade, dá para chegar. Ah, o Avaí precisa de um camisa 9? Precisa. Mas quem é que tá... Hoje a seleção brasileira tem um camisa 9? Quem é que tem um camisa 9 muito bom aí, muito acima da média no Campeonato Brasileiro? Ninguém. Ninguém. O atacante do Cruzeiro hoje, que é o Ricardo Goulart, até outro dia não jogava em lugar nenhum. O atacante do Corinthians, que é o Guerreiro, ficou 4, 5, 10 jogos sem marcar um gol.
Eu acho que hoje o Goulart, talvez o Gabigol, o Gabriel...
Sim,
aí,
mas o Gabigol tem 17, 18 anos,
não,
né?
Não dá pra contar.
O que a gente pode falar, ninguém tem um camisa 9 e diz assim: pô, esse camisa 9 vai decidir. O atacante da Luverdense, que é o próximo adversário da Avaí, tem 6, que é o Rinaldo.
Aliás,
com 93 anos.
Aliás, o ano passado se falava na convocação do Leandro Damião.
Né? Sumiu.
O Leandro Damião está perdendo a posição pro Gabriel. E está havendo um imbróglio no Santos, de uma contusão, uma coisa misteriosa, que para mim o Santos está esperando é para negociar o Leandro Damião, que não encaixou no time do Santos. E quando se esperava do Leandro Damião, surge um guri chamado Gabriel, que está encantando os olhos da torcida, entendeu? O Oswaldo Oliveira já disse no final do jogo contra a Chapecoense, deixando muito claro, que não pode tirar o menino do jogo. Então, o que é que vai acontecer? A diretoria vai saber que tem um cara ganhando um salário altíssimo e que vai ter que ficar no banco de reservas do Gabriel, que está jogando de bola, e o outro que veio com toda a pompa de seleção brasileira, uma fortuna, não está jogando. Coisa do futebol.
É uma coisa boa do futebol, né, Valmir? Porque o que eu vejo aqui é que o Oswaldo, a gente falou dele no começo do programa, faz um trabalho muito sincero e muito bom. Porque ano passado ele pegou um Botafogo, esses problemas de salário, com problemas disso, daquilo, e levou o Botafogo à quarta colocação, e teve um momento que ficou até quase para brigar pelo título. E agora tem feito esse trabalho bom no Santos. Ele tinha um Montilho, ele tinha um Cícero, ele tinha um Edu Dracena, tinha um Damião. Não tem mais ninguém. Está apostando na gurizada.
Agora, lamentavelmente, nós temos que citar uma coisa aí. Eu tenho que citar uma coisa lamentável. É o que está acontecendo com o futebol carioca. Salvo a exceção que é o time do Fluminense, é o que se safa.
É o Fluminense que tem uma patrocinadora forte, né?
Os outros três grandes, que é o Flamengo, que é o Botafogo e que é o Vasco, muito mal. O Flamengo jogando um futebol ridículo, por acaso fez um gol ganhando o Botafogo. O Botafogo perdido em campo e colocando faixa dos salários atrasados. E o Vasco... O Vasco que não desencanta na Série B. Eu não estou aqui, eu não conheço a figura do seu Adilson Batista. Até acho ele simpático quando vai falar, tá. Mas não dá. O Adilson Batista aconteceu com o Figueirense ano passado, tiveram que tirar o Adilson Batista para vir o Vinícius para recuperar o Figueirense e vai ter que fazer essa mesma coisa no Vasco. Se o Adilson Batista continuar no comando técnico do Vasco, o Vasco vai ficar na Série B ano que vem.
E o Vasco hoje é o décimo colocado, homem.
O time não anda. Eu estava vendo com a Ponte Preta, a Ponte Preta com dificuldades, e o Vasco não tem. O Vasco não tem uma jogada forte, o Vasco não tem algo ensaiado, alguma coisa que dê um lampejo que defina. E o Adilson Batista, eu não sei. Alguma coisa tem que ser feita. E tem que ser feita logo no Vasco, senão o time carioca não vai subir.
E de nome não é um time ruim, né? Tem um Douglas, agora contratou o Kleber.
Não, tem
o Guinhazul.
O Guinhazul são jogadores que têm que entrar em campo, mas com um plano tático definido, porque são jogadores lentos. O Kleber é muito bom, mas essa bola tem que chegar nele. Ele tem que sair, buscar a bola. Não tem a bola. A bola não chega nele. O Guinhazul, ele está perdido, ele olha para um lado e para outro. Não sabe. Então tem que dar um plano tático para cada um dessas estrelas aí, para que possa realmente fazer uma jogada. Eu acho que o Adilson limitou o trabalho dele também do Vasco, como tinha limitado aqui no time do Figueirense.
E também, Valmir, essa questão que tu falasse aí dos times cariocas, eu vejo um problema de gestão, sabe? A gente tem visto, tem até uma matéria muito importante, muito legal, na Isto É Dinheiro, dessa semana, sobre a gestão dos clubes brasileiros, e cita três, se não me engano, são três clubes que são exemplos. O Flamengo, que mudou toda a sua gestão, enfim, está buscou nomes no mercado financeiro para tentar diminuir um pouco os problemas que foram ocasionados por gente que quer voltar agora, Valmir. Isso que me deixa indignado. Me deixa indignado.
Márcio Braga,
Kleber Leite, aquele Hélio Ferraz, os caras que deixaram o Flamengo no fundo do poço, dando lição de moral. Agora, não, o Flamengo não pode ser isso, tem que contratar fulano de tal, não vamos admitir, vamos pedir... chegaram ao ponto, Valmir, de pedir o impeachment do presidente. Essas pessoas, no caso do Flamengo, tem gente que ainda chama de notáveis. Não podiam nem passar na frente da Gávea, que é uma vergonha. O clube deve 750 milhões por causa dessas péssimas administrações. Ah, não, mas tem que mudar, porque o presidente tem que ter um impeachment que não está ganhando dentro de campo. O Botafogo, por outro lado, o jogador, olha, isso é uma vergonha. O jogador entrar em campo com uma faixa dizendo que está com 3 meses de salário atrasado, 5 meses de direito de imagem, que é o que compõe a maior parte dos rendimentos dos jogadores, mais FGTS atrasado. Isso é uma vergonha. Isso é coisa de acabar. Como disse o presidente do Botafogo, o Botafogo tem um problema de uma penhora, 100% do dinheiro que entra fica com a justiça, nada com o Botafogo. Então o Botafogo não tem renda nenhuma. Tem um problema do seu estádio lá, o Engenhão, que fizeram mal feito, enjambrado, enfim, também tira ganhos do Botafogo. E o Botafogo numa situação calamitosa. A mesma coisa acontecendo com o Vasco. E sabe qual é o pior do Vasco, Valmir? A gente está falando desse catadão do Rio de Janeiro. Candidato A oposição do Roberto Dinamite, Eurico Miranda.
Ainda existe?
Eurico Miranda. E aí, o que, que a gente vai dizer, né, Valmir? Aí a gente está vendo várias discussões sobre a lei de responsabilidade fiscal, sobre propostas do governo, propostas dos clubes. Enquanto a gente estiver falando de Eurico Miranda, estiver falando de Márcio Braga, estiver falando de Kleber Leite, dessas pessoas nesse nível, o que, que vai ser do nosso futebol brasileiro, Valmir? Nós vamos chegar... A gente está falando no começo do programa ali sobre a questão dos Estados Unidos, que botou 110 mil pessoas num jogo amistoso, Real Madrid, não sei quem, agora não me lembro se foi a Roma, não sei quem que foi. 110 mil pessoas. E os Estados Unidos começaram a investir em futebol. A população dos Estados Unidos é cerca de 300 milhões de pessoas. Já foi feita uma pesquisa, 70 milhões delas disseram que adoram o futebol. 70 milhões. E os Estados Unidos que tem o basquete, tem o beisebol, tem o futebol americano, etc, etc, etc. Vai chegar daqui a uns 10 anos, Almir, na Copa de 2030, na Copa de 2000, não sei, 20 e pouco. E o que a gente tá, e o que vai acontecer? Ao invés do Brasil tomar 7 da Alemanha, vai acabar tomando 7 dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos focaram agora para esse esporte que é maravilhoso. E o norte-americano que gosta do beisebol, gosta do basquete, gosta do futebol americano, que são esportes legais, tudo bem, mas não tem a emoção do futebol, que quando o mais fraco pode ganhar do mais forte, pode ganhar também no último segundo, tem toda aquela emoção no futebol. Se o norte-americano, hoje eu digo, começar a gostar e se empenhar realmente do futebol, já já, e o Brasil continuar nessa engronha que está, nessa vergonheira que está, já já, nós não vamos tomar 7 da Alemanha, nós vamos tomar 7 dos Estados Unidos.
É, e nós não podemos, aí só para finalizar, entrar no Huawei. Eu estou muito preocupado, porque o Huawei continua uma empolgação. Ontem, por exemplo, as emissoras de televisão fazendo manchetes em função do Cruzeiro, que o Cruzeiro é campeão brasileiro, vai ser bicampeão brasileiro, provavelmente, e tem um futebol maravilhoso, está na liderança. Agora, duas coisas. O Cruzeiro não é um time arrasador, como estão falando por aí. Não é um time arrasador. E mais um detalhe. O que, que o Cruzeiro tem de fundamento? O que, que o Cruzeiro tem da sua base? O que, que o Cruzeiro tem de novo? Então, o capital investido no futebol dá lucro. O Cruzeiro sabe se contratar bem. O Cruzeiro sabe arrumar um time, ter uma comissão técnica capacitada e que reflete em bons resultados. Agora, não venho a história achar que o Cruzeiro é uma comparação. Tem gente comparando o Cruzeiro à seleção da Alemanha. Menos porque o time do Cruzeiro é um time feito. Você é o seguinte, você mora no morro, você tem dificuldade e para sobrevivência. Agora, com o dinheiro, você vai para beira-mar. Com dinheiro, eu vou morar, não no Estreito, posso morar na Avenida Copacabana, no Rio de Janeiro. Com dinheiro, você faz time, com dinheiro, você faz tudo. Sem dinheiro, a mesmice qual é no futebol que deve ter? Tomara que seja um dia mesmice, de você fazer o fundamento, de você fazer a base, começar a revelar um aqui, outro ali. E isso é futebol, não é você de repente ter dinheiro, contratar e dizer eu fiz o melhor time porque eu comprei jogadores, botei em campo, tá aí. Eu não vejo isso virtude, eu vejo isso um capitalismo que é até um pouco selvagem impregnado dentro do futebol.
É, o que me preocupa, Valmir, só antes da gente encerrar...
E depois o desmantelamento dessa equipe. Não. Hoje o Cruzeiro é isso, e amanhã?
Mas nem isso, Valmir. O Cruzeiro... faz o quê? 2 meses e meio, por aí, antes da Copa, foi para as quartas de finais da Libertadores, contra um timezinho mais ou menos, não era grandes coisas, é o time do Papa, e tomou um baile, Não, ele vem pegar, não, era uma máquina, era o Boca Juniors de antigamente, com o Riquelme voando, não, era um timezinho que não tem grandes coisas, o San Lorenzo, time da Argentina até, é capaz de ser o campeão da Libertadores, enfim, tem aquela questão do Papa, toda uma questão emocional, enfim... Mas o nosso time, que aqui dá de relho no Brasil, que dá de relho nos concorrentes, tomou um baile do San Lorenzo da Argentina. E aí a gente vem dizer, ah, não, nosso futebol, maravilha, oitava maravilha do mundo. Não, Nós estamos tomando o relho de times semi-amadores da América do Sul.
É que nós tomamos uma lição aí da Copa do Mundo e parece que tem gente aí que não viu essa lição. É, então as nossas televisões continuam ontem em manchete que o Cruzeiro que está sobrando... Não vejo o Cruzeiro sobrando, eu vejo o Cruzeiro um time que foi pontuando. E que daqui a pouco é uma diferença que não é o bicho, que daqui a pouco se ele der duas tropeçadas, alguém chega e encosta. É,
eu acho que o Cruzeiro vai ser campeão tranquilamente, Valmir.
Até que pela carência dos outros também.
Só
né?
O que me preocupa é da gente achar que como o Cruzeiro está sendo campeão, botou cinco no Figueirense, daqui a pouco ganha não sei de quem, e é o melhor time do mundo, sendo que dentro aqui da América do Sul, quando a gente pega times fracos, times que não pagam ninguém, ou então que o salário mais alto é 30, 40 mil, quanto o nosso salário mais alto é 1 milhão, e a gente tomando baile. E baile principalmente técnico e tático, Valmir. Que o nosso jogador não tem essa tática, não tem essa técnica. Hoje aqui é dito um absurdo, camisa 10 marcar, ou então um lateral que só sobe e não volta, não tem uma ultrapassagem, não tem uma jogadinha ensaiada. A gente viu, os treinadores pediram, os jogadores pediram, nós queremos tempos para trabalhar. Tiveram 43 dias, é. Falasse muito bem. Nesses 43 dias, vamos lá, o Figueirense trocou de treinador, uma semana depois de voltar da Copa, o Grêmio trocou de treinador, o Flamengo trocou de treinador, o Bahia trocou de treinador, só aí são 4 times. Fora os que eu não estou recordando agora, fora a pressão para trocar de treinador e para trocar de dirigente. Olha, a gente teve 43 dias, tá? Teve 10, 15 dias de férias. 30 dias para trabalhar, vamos. 30 Sim. dias, foi o que eles pediram. Não,
foi.
Não vê nada. Tu não vê uma jogada ensaiada, tu não vê nada de diferente no nosso futebol. E a gente está nessa mesmice de sempre.
É a mesma coisa, infelizmente não muda.
Vamos só antes de encerrar, só convido o torcedor do Figueirense. Ontem teve uma reunião muito interessante do Conselho Deliberativo e todas as pautas, tudo que foi discutido, a questão financeira, a questão do Pastana, que até agora não foi confirmado, agora que já passou do meio-dia, meio-dia 5, já não foi confirmada ainda a sua saída. Todas as questões foram abordadas ontem nessa reunião do Conselho, uma reunião bastante interessante, até sobre as eleições, sobre títulos patrimoniais, enfim, está tudo no meufigueira.com.br para o ouvinte da Rádio L acompanhar todo o resumo daquela reunião, uma reunião bastante interessante e, quiçá, traga um bom futuro para o Figueirense a partir de dezembro, quando teremos eleições no Scarpelli.
Pois é, finalizamos aí esta edição da terça-feira do dia 29 de julho do Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa. A todos, muito obrigado e muito boa tarde.
Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.